escuta da mente. Porque ouvir também é cuidar.
Hoje há que falar sobre a transexualidade. Matilde, há que começar pelo básico, mas essencial. Quando uma pessoa trans chega ao seu consultório, o que é que ela traz na bagagem? É apenas uma questão de corpo, é algo muito mais vasto.
Ora bem, antes de mais, boa tarde a todos. Cá estamos. E então dizer, Margarida, que de facto traz muita bagagem, com certeza. Porque, infelizmente, a nível social, não é? A nível das convenções sociais, ainda há muitos estereótipos de categorização e limitadores da identidade de género, não é? Muito às formas femininas e masculinas dominantes. E sim, com tudo o que isto traz, por trás de complexo, não é? A aceitação perante a família, perante a sociedade, que ainda tem muitas dúvidas sobre o que é uma coisa e outra, e depois confundem-se coisas portanto, com muita bagagem, normalmente com dor, com dificuldades de relacionamentos, de aceitação por parte das famílias e às vezes de pessoas dos locais de trabalho e outros, mas sim, pessoas com muita bagagem, com muito valor, como todas as outras, mas sim, que trazem muita bagagem, nomeadamente no campo da dor.
Ou seja, no consultório, como é que se inicia o processo de ouvir alguém que não se identifica com o género que lhe foi atribuído à nascença?
Então, primeiro é preciso perceber do que é que estamos a falar, não é? Se estamos a falar de uma pessoa que. Acho que era importante, se calhar, também definir aqui um bocadinho o que é uma pessoa trans, não é? E é muito fácil de perceber.
É assim, para nós é fácil, mas acho que ainda existem
Mas
pessoas.
ainda há muito. É isso, há muito desconhecimento, depois é que me confundem-se muitas coisas. Eu acho que, se calhar, fazermos aqui, assim, uma definição rápida, portanto, são pessoas cuja a expressão do seu género, ou seja, o modo como se apresentam socialmente e a nível de identidade de género, ou seja, o género com que se identificam, não corresponde às características associadas ao sexo que lhe foi atribuído à nascença. E isto pode ter diferentes expressões, há diferentes possibilidades numa auto-identificação, por isso. Aqui está a tal diferença de que falávamos há bocado. A pessoa pode identificar-se com o género oposto, entre aspas, ao que lhe foi atribuído à nascença, por exemplo, ser do sexo masculino, mas identificar-se como rapariga, como mulher ou
Exato.
vice-versa, não se identificar com qualquer destes géneros, feminino ou masculino, identificar-se com ambos e oscilar ali na identificação entre um e outro género, o chamado binário. Portanto, primeiro é preciso perceber o que é. E agarrando no que a Margarida disse muito bem, muitas destas pessoas, estas próprias pessoas, vêm um bocado confusas em relação ao que se passa com elas. Ou seja, é preciso dar nomes às coisas. E começamos logo por aí em consultório, a gente começa logo por aí, perceber o que é que temos? Se de facto é uma situação de identidade, em que a pessoa ainda está a tentar perceber a questão identitária, se é uma questão de sexualidade, porque são coisas diferentes, não é? E é aqui que as pessoas vêm confusas e fazem um alerta também às famílias. Que isso que é um tipo de comando, que muitas vezes eu ouço, principais de adolescentes, e às de miúdos, mais novos, pré-adolescentes, que me chegam já a dizer: doutora, por favor, faça alguma coisa para mudar isto. Eu acho que é uma fase. Este limbo da fase traz muita dor, porque não é eventualmente, de certeza absoluta, uma fase. Portanto, é preciso ouvir o que estas pessoas dizem, quando elas verbalizam, quando elas contam. Eu tenho aqui algumas questões, não sei bem o que é, e portanto acolher, não esperar, não deixar aquele limbo do é uma fase, porque é muito novinho. Não, isto começa muito cedo. Isto começa muito cedo porque há vários fatores envolvidos, nomeadamente biológicos e outros. A pessoa não controla, obviamente, e portanto dar atenção logo, logo quando se fala do assunto. É muito importante. E portanto
Falamos
é
aqui,
começar, é por aqui.
peço desculpa, falamos aqui de pessoas que, por exemplo, podem sentir isso aos 6, 7, 8 anos, neste caso, crianças.
Exatamente, exatamente. Exatamente. E portanto começa também muito Por exemplo, na questão das brincadeiras, tem preferências porque uma rapariga, por exemplo, que gosta de brincar com carrinhos, ou um rapaz que gosta de brincar com bonecas, levam muitos pais a questionar ou a preferir estar com pessoas do sexo oposto ao qual foram registados, não é? E muitas famílias acharem isto confuso e questionarem e começarem, pronto, às vezes até... É tão pejorativo, que é uma coisa que me custa muito saber que ainda existe. É tão pejorativo dar nomes a isso, humilhando-os. Isto não é brincadeira de rapaz, isto não é coisa de rapariga, isto não é. Isto é tão limitador e magoa tanto, não é? E sim, começa a ser, e vê-se muitas vezes nisto das brincadeiras, nas preferências que se tem, e aí começa, e portanto tem que ser um tema muito bem, muito acolhido, com muito carinho, com muita
sensibilidade,
sempre conceito. É uma coisa natural, é naturalíssimo, não é nenhuma doença. E a diversidade faz parte da natureza e da essência humana e, portanto, não é um ser como outro qualquer, é um ser humano como outro qualquer e, portanto, deve ser acolhido e deve ser ajudado no que precisar, nesse sentido, obviamente, mas sim, é importante irmos por aqui, claro.
Entretanto, estava eu a dizer que às vezes crianças com 8 ou 9 anos já sentem algo diferente, sentem-se diferentes. O que é que os pais devem fazer?
Procurar o diálogo franco, aberto, cá está, com a sensibilidade, adequar as conversas, não humilhar, e, portanto, ouvir. Quando não são eles próprios a dizer e a verbalizar, porque muitos dizem, mas são remetidos para canto, entre aspas, porque isso não é assunto, isso é um disparate, isso são coisas que tu viste na escola e, portanto, agora está na moda, isto não se pode fazer, não se deve, e, portanto, acolher, dialogar, então diz-me lá, o que é que tu sentes, o que é que tu achas que é, e porquê é que tu achas que é, e como é que te sentes, e ok, e se há dor, se há questionamento, se há dúvida, clarificar com toda a naturalidade. Quem não souber fazer, procure um profissional que ajude no desmistificar, no desconstruir, no apoiar. É muito importante e é por aqui, sem dúvida.
No processo de transição, qual é o papel específico do psicólogo? Ou seja, é apenas um acompanhamento ou há, assim, decisões clínicas onde o psicólogo pode intervir?
Em caso de haver mudança de sexo, portanto, com cirurgia, obviamente, mas não só, há uma pré-preparação e aqui é essencial o trabalho de uma equipa multidisciplinar. E eu estou a falar de medicina interna, estou a falar de endocrinologia, que é extremamente importante, porque é a parte que trata e regula a questão das hormonas, não é? Nessa preparação, e cirurgiões e, sem dúvida, sempre um psicólogo, porque estamos a falar de questões de identidade, de aceitação própria, da forma como a pessoa se vê, e em caso de mudança, porque isso pode não acontecer, mas para as pessoas que optam pela mudança de sexo, pela via cirúrgica, é fundamental o trabalho psicológico, sim, de preparação, de perceber se é uma decisão consciente que a pessoa já tomou e está certa dessa decisão, e há várias formas de trabalhar isto. É necessário fazer uma avaliação específica e depois a parte terapêutica, acompanhar, perceber. A parte identitária tem que ir para a cirurgia muito bem solidificada. Ou seja, a pessoa que vai para a cirurgia tem que ir muito bem preparada, sentindo-se segura na escolha que fez, que é para o resto da vida, não é? E, portanto, saber que está a tomar a decisão certa, que é assim que se sente bem, que é assim que se vai ser feliz para o resto da vida. E, portanto, sim, há aqui uma preparação muito específica, muito intensiva, e sim da parte da psicologia, principalmente. Aliás, nós só damos aval para uma cirurgia destas depois de terem sido completados todos os ciclos terapêuticos que uma preparação destas envolve.
Falou aí num assunto muito, muito interessante, ou seja, a cirurgia, porque nem sempre há essa cirurgia.
Pois não. Pode haver, portanto, pode ser uma questão mais de como é que eu quero que a sociedade me veja, e aqui pode-se alterar o nome. pode-se, portanto, mudar o nome, pode-se, enfim, vestir-se de outra forma, ou seja, da forma com que me se sente bem, sendo um homem à nascença se identifica com o género feminino, vestir-se com roupas femininas, enfim, isto depois as preferências a nível social e das relações também, apesar de não haver aqui uma ligação, isto é importante dizer, uma ligação direta à homossexualidade, porque são coisas diferentes, ok? Agora, quando há, de facto, a mudança cirúrgica, já é uma coisa muito específica, e sim, não é toda a gente, aliás, é uma minoria que escolhe ir por essa via, é mesmo uma minoria, que de facto mexe aqui com questões mais profundas, e lá está, o ficar assim, não é? Tornar-se assim para o resto da vida é muito importante, mas sim, não é uma condição sine qua non, e há muitas formas de se viver, não é? Com esta forma de ser trans.
Ou seja,
passa por várias formas.
Acho que a maior parte das pessoas tem muito a ideia de que ser trans, a pessoa tem de mudar fisicamente, e isso de facto não corresponde à realidade. Acho importante, aliás, que se destaque esta parte também. Como sempre, peço-lhe uma mensagem a quem neste momento nos está a ouvir, alguém que neste momento não se identifique, neste caso, com a identidade que nasceu. O que é que diria ou diz a essa pessoa ou a essas pessoas?
Independentemente da sociedade e das normas e dos estereótipos e dos preconceitos que ainda existem em relação a este assunto, lembrar-se de si, lembrar-se que está neste mundo para ser feliz, que é naturalíssimo, e que deve procurar ajuda, deve dialogar, deve, em última instância, procurar ajuda profissional, porque é a coisa mais natural deste mundo e tudo se faz muito bem e corre tudo muito bem, e o mais importante é ser verdadeiramente feliz.
Exatamente. E estar bem consigo próprio. Acho que não há nada como estar bem consigo
mesmo.
Próprio.
É mesmo isso.
Doutora Matilde Dias Pereira, como sempre, até já.
Até já.
Até já.
Obrigada.
À escuta da mente. Porque ouvir também é cuidar.